Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e oito minutos, a partir de agora você fica com o Jornal do Meio-Dia, isso mesmo. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 10 de agosto, já está no ar, então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E uma ótima tarde a todos vocês. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Ótima tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Logo mais, daqui a pouquinho, tem Coutinho Neto, bem municiado, trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações. Pois é, Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, são duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, onde você compra o presente para o seu papai. É isso mesmo, tem muitas opções lá. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibularuniftc.edu.br. Olha, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nós iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: Câmara, prefeito sofre derrota e direitos de agentes de saúde prevalecem.
Jornal Dia de Teresina, doutor Pessoa ameaça suspender plano de saúde de grevistas.
Pois é, portanto é lá no Piauí. Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. No Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul, complexos eólicos são comprados por mais de 2 bilhões, bilhões de reais.
Folha de Pernambuco, 400 milhões de reais para a saúde no Recife.
Jornal do Comércio Recife, polícia prende principal suspeito de feminicídio. Porque, infelizmente, né, gente, a gente sabe, né, que o feminicídio ainda existe e muito. E nós estamos no Agosto Lilás, que é um mês aí de campanha de conscientização contra, né, a agressão contra a mulher. Né, em relação à agressão contra a mulher, e sempre combata, tá? Nunca aceite o feminicídio.
Gazeta de Alagoas de Maceió sobe para 24 no número de casos suspeitos de varíola em Alagoas.
Vamos falar dos casos também no sul da Bahia e na Bahia, tá? Hoje ainda. Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão. Violência. Maranhão já registrou 32 casos, olha só, de feminicídio somente este ano. Tristes dados, né, Marcos Bezerra?
Jornal Pequeno de São Luís, Maranhão atrai empresas interessadas em negócios para políticas de desenvolvimento.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, inflação recua, mas ainda afeta alimentos. Aquela coisa, né? Infelizmente, o brasileiro gosta de lucrar muito. Peguem leve com o valor dos alimentos. Não tá fácil pro pai de família que ganha só um salário mínimo, né, Marcos? Para sustentar sua família.
Zero Hora de Porto Alegre, Brasil tem queda de preços em julho, mas custo da comida sobe.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, treinamento militar atinge escola em Belo Horizonte.
Jornal do Tocantins, de Palmas, presidente da ATI é alvo de procedimento no MP por usar carro oficial e passagens para fim pessoal.
O Ministério Público tá lá jogando duro, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Você pode enviar mensagem para nós, tá? Para o WhatsApp, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O WhatsApp da Rádio Gabriela FM é o 98829-1029, tá bom? E desde já, obrigada aí pela audiência, tá? Pode ir enviando as mensagens que já já nós vamos divulgá-las. Olha... aqui no Noticiário Regional a gente começa fazendo um comentário, lembrando aqui para vocês que hoje, 10 de agosto, é dia de homenagear os 110 anos de nascimento de Jorge Amado. Isso mesmo, nosso amado Jorge, né? Ele foi o escritor baiano mais traduzido e vendido no mundo inteiro, tá? Jorge Amado nasceu em Itabuna, né, cidade vizinha aqui de Ilhéus, porém foi aqui em Ilhéus onde ele passou toda a infância. Jorge Amado é autor de obras atemporais, ele escreveu mais de 30 livros que ganharam versões em ao menos 50 idiomas. O escritor foi o brasileiro com mais adaptações literárias para filmes, novelas, séries e peças teatrais. Quem não lembra de Gabriela, hein, Marcos? E recentemente a Rede Globo fez aquele remake, né, de Gabriela, com atores memoráveis como José Wilke, né, que inclusive já é falecido, mas com aquele bordão dele lá, né, desde que eu vou lhe usar, pegou, né, O que não é, aquilo não é bacana, né, mas virou uma coisa engraçada, um meme, então vale lembrar. E teve até a Ivete Sangalo, né, no papel de Maria Machadão, e a Gabriela foi a atriz Juliana Paes, né. E nesse remake de Gabriela, o mais atual, tivemos diversos atores renomados aí, né? Então, gente, o Jorge Amado recebeu diversas premiações nacionais e internacionais, teve cadeira na Academia Brasileira de Letras, na sociedade atuou como jornalista, foi eleito deputado federal, além disso, foi amigo de diversas personalidades, né? Como Érico Veríssimo, Caribé, Simone de Beauvoir. A programação em Ilhéus, né? Para homenagear os 110 anos de nascimento do escritor, segue até final do mês, dia 30 de agosto, e conta com exposição de obras de arte em homenagem a ele, oficina de contação de histórias e até roda de capoeira. Pois é, hoje, né, é dia de homenagear o Jorge, então aniversário de nascimento de Jorge Amado, 110 anos. Nosso querido Jorge, né? Quem vem a Ilhéus, que é uma cidade que o Jorge Amado elevou aí para, não só para o país, para o mundo, através dos seus romances, faz questão de tirar foto com a estátua do Jorge Amado, seja aquela ali na porta da casa onde ele morou, onde ele viveu, ali na porta dos dois Vesúvios, tem o Vesúvio do centro e o Vesúvio Praia, né? Que bacana que existem aquelas obras ali, né? Que, claro, vale ressaltar que foram feitas de forma particular, né? Pelos proprietários ali do estabelecimento. Parabéns aos proprietários por preservar, né, Marcos, essa memória aí do Jorge Amado. E é isso. Então você, estudante, né, que neste momento não ficou sabendo aqui que hoje é aniversário de 10 anos, 110, perdão, aniversário de 110 anos de nascimento de Jorge Amado. Portanto, todo 10 de agosto é comemorado esta data.
Tive a oportunidade, o prazer de entrevistá-lo, ele e a esposa, quando estava como repórter de TV, né?
Eu só conheci a Zélia Gattai, só entrevistei a Zélia Gattai, né? Nós temos uma diferencinha aí, né, Marcos? De idade.
Isso.
não perco, né? Dizer que eu sou novinha, oh, meu Deus.
E a Kátia pequenininha.
Mas me conhece desde criança. Mas é por isso que é bom, viu, gente? Eu me sinto privilegiada de ter a voz da experiência aqui comigo, meu filho, no Jornal do Meio Dia, viu? Graças a Deus. Obrigada, Marcos, pela parceria.
Falou, agradeço.
Pois é,
também.
Eu entrevistei a Zélia Gattai por muitas vezes em Salvador, quando eu trabalhava em TVs lá, né? Depois entrevistei filhas de Zélia Gattai. Recentemente, estava conversando com o neto dela, né? E a gente estava tentando viabilizar uma entrevista dele aqui, mas só dá para fazer por telefone. Só que a gente está com problema nos telefones, né? Mas quando tiver oportunidade, a gente faz. Ele que cuida lá da Fundação Jorge Amado, em Salvador. 12 horas e 18 minutos. Vamos falar de comércio, Marcos? De programação? Fala para nós aí esses horários. Como é que fica? Como ficam os horários especiais no comércio de Leos? Para quem quer fazer as compras aí para o Dia dos Pais.
É, o comércio de Leos vai funcionar em horário especial nos dias 11, 12 e 13 de agosto para as compras do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, dia 14. As lojas vão abrir das 9 da manhã às 8 da noite, na quinta-feira amanhã, dia 11, sexta, dia 12, e também das 9 da manhã às 6 da tarde, no sábado, dia 13. Na segunda-feira, dia 15, os varejos de ruas não funcionarão, visto que é feriado em homenagem à Nossa Senhora das Vitórias, padroeira diocesana de Ilhéus. Kátia.
Então tá aí, né? Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, sábado, você tem aí um horário extenso, né? Um período extenso para você fazer suas compras. Quinta, sexta, de 9 às 8 da noite, e no sábado, de 9 da manhã às 6 da noite. Então, não perca essa oportunidade para você que quer comprar, fazer a escolha aí com todo carinho do presente para o seu papai. Na segunda-feira, né, é bom que esse pessoal que vai trabalhar bastante no comércio vai descansar, né, Marcos?
Uhum.
Descansa domingo e segunda.
É isso.
Segunda feriada aí de Nossa Senhora das Vitórias, padroeira diocesana de Ilhéus. Viva Nossa Senhora das Vitórias! 12 horas e 19 minutos, a gente aproveita também para falar da programação especial do Shopping Jequitibá na Semana dos Pais. Então, papai que é papai, sente. Papai que é papai, né? Sente. É o nome aí da campanha promocional promovida pelo Shopping Jequitibá nesta Semana dos Pais. A campanha permite que o cliente, né, a cada aí R$350 em compras, troque as notas fiscais por um kit de sabonete da linha. De uma linha do Boticário, né, de um Boticário. A troca pode ser feita no stand em frente à loja Renner até o próximo domingo. Durante esta semana, as lojas do Shopping Jequitibá estão com promoções de centenas de produtos. Segundo aí o Centro de Negócios, Lazer e Serviço, as lojas vão abrir mais cedo no domingo, no Dia dos Pais. Vão abrir à 1 da tarde. Já os estabelecimentos da Praça de Alimentação e os restaurantes abrem ao meio-dia com cardápios especiais para um almoço em família e música ao vivo. Mais informações? Entra lá no site do Shopping Jequitibá, www.shoppingjequitibá.com.br. 12 horas e 20 minutos, ainda passando por Itabuna. Após a reforma, a Prefeitura de Itabuna reabre a escola Frederico Smith Lima. Então, a Secretaria Municipal de Educação anunciou a conclusão da reforma do Grupo Escolar Frederico Smith Lima no bairro Urbis 4, em Itabuna. A unidade será reaberta hoje às 13 da tarde, ainda na programação do aniversário de 112 anos de emancipação política do município lá de Itabuna, comemorado aí no último dia 28, né? De acordo com o professor Eugênio Abreu, diretor de infraestrutura da Secretaria de Educação, o trabalho abrangeu aí toda a infraestrutura, né, hidráulica, elétrica da escola, além da substituição do piso, do telhado e da caixa d'água. A unidade, que atende 640 estudantes, já precisava de requalificação e tinha muitos problemas, né, que estavam se agravando. Com a enchente, piorou, né, a enchente de dezembro de 2021. Ele disse: nossa escola ficou praticamente submersa, as águas chegaram na altura do telhado, então foi preciso uma reforma geral. Conto aí também a professora Núcia Vieira, que é vice-diretora do colégio. A vice-diretora acrescenta que as intervenções no grupo escolar contaram com o apoio da Unime, de duas faculdades lá em Itabuna, tá? Unime, Santo Agostinho e também do Colégio Modelo. Olha que bacana, né? Importante esse tipo de parceria, gente. As parcerias em prol à educação é sempre bem-vinda, né, Marcos?
Uhum.
Sempre importante. Então, parabéns aí à Prefeitura de Itabuna, Secretaria Municipal de Educação, reabrindo aí já reformada a Escola Frederico Smith Lima, no bairro Urbis 4. Mudando de assunto, são 12 horas e 22 minutinhos. Como assim, Marcos? Pneu de carro se solta e atinge motocicleta aqui na Ilhéus e Itabuna?
Olha, o pneu de um Fiat Uno se soltou e acertou em cheio uma motocicleta na BR-415, próximo ao Libidos Motel, em Ilhéus, na manhã de hoje, quarta-feira. O carro seguia no sentido Ilhéus Itabuna, enquanto a moto trafegava na direção contrária. Segundo as primeiras informações, duas pessoas estavam na motocicleta e, com a força do impacto, caíram no mato ao lado da rodovia. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 e levadas ao Hospital Regional Costa do Cacau. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O motorista do carro não se feriu. Mas que tragédia, né? Que coisa.
Que coisa, né? 12 horas e 23 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que faz a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Boa quarta-feira. Quais são as notícias? Inclusive, parece que uma delas aí, você vai falar de também um outro acidente, né? No caso, na BR-101, com um motociclista, né, Coutinho? Boa tarde.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quarta-feira, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira. E para você também, Marcão, um ótimo trabalho.
Para você também, Coutinho, obrigado.
E para você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, todos tenham também uma ótima quarta-feira. E obrigado pelo carinho de aguardar a chegada da sua viatura virtual da Gabriela FM aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual está com muitas informações do setor policial e você vai acompanhar tudo comigo a partir de agora. Olha, a nossa primeira parada, município de Itabuna. Em Itabuna, hoje pela manhã, aconteceu um acidente grave com vítima fatal na BR-101. O motociclista, ele perdeu a vida neste grave acidente registrado na BR-101 entre o bairro São Lourenço e a Vila Paloma, nesta manhã de quarta-feira. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o jovem trafegava de motocicleta no sentido do município de Itajuípe quando colidiu com um caminhão que transportava bois e, em seguida, foi atropelado e não resistiu, vindo a óbito no local do acidente. Município de Ilhéus, ontem à tarde, terça-feira, uma equipe de investigadores de polícia da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, pertencente à 7ª Corpim, efetuou diligência investigatória no bairro do Salobrinho, aqui na zona oeste do município de Ilhéus, culminando com a apreensão de uma arma de fogo portada por um adolescente que estava em desacordo com a lei. A arma de fogo apreendida se trata de um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos, e, além desse material, também foi apreendido com o tal do menor um pedaço de maconha e uma peteca de cocaína, sendo os materiais retromencionados encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Civil da Bahia continua diuturnamente empenhada no combate às atividades criminosas no município de Ilhéus. E atenção, hein? Faça a sua parte como cidadão. A Polícia Civil solicita que quaisquer informações ou denúncias sejam fornecidas de forma anônima através do número 197 da Polícia Civil. Agradecemos a informação através da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, da 7ª Corpim. Vamos então sair de Ilhéus, pegar nossa viatura virtual e até o município de Una. Município de Una, um homem identificado por Miguel de Jesus Soares foi assassinado a tiros na zona rural daquele município, na região conhecida como Rio da Serra. De acordo com as informações, homens armados abordaram a vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após o crime, os bandidos fugiram rumo ignorado. A equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi acionada para realizar o levantamento cadavérico. A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil local. Permanecendo com a sua viatura virtual em Una, lá também no município de Una, aconteceu um grave acidente automobilístico na tarde de ontem, terça-feira, na rodovia Una-Ilhéus, nas proximidades da curva conhecida como Curva de Zé Linguiça, após o carro sair da pista e capotar por várias vezes. Segundo informações de populares, no veículo estavam 4 adultos e 3 crianças, com idades entre 6 e 11 anos, moradores da cidade de Canavieiras. As 7 vítimas não tiveram seus nomes divulgados. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal de Una, o Hospital Frei Silvério. Tiveram apenas pequenas escoriações pelo corpo e ficaram em observação médica. Ainda segundo informações, o motorista disse que cochilou ao volante, perdendo o controle da direção e acabou saindo da pista. De Una, sua viatura virtual da Gabi vai até o município de Ipiaú. Um jovem, identificado como Alas Santos da Silva, apelidado de Toloco, 28 anos de idade, foi baleado na noite de ontem, quando dirigia um automóvel modelo Gol. O atentado ocorreu por volta das 20 horas, em frente a uma quadra poliesportiva. Moradores da localidade disseram que ouviram 3 disparos de arma de fogo, no entanto, não viram o atirador ou os atiradores. Ao menos um dos tiros teria atingido a cabeça da vítima. Após ser baleado, o Alas perdeu o controle da direção do veículo, que colidiu no portão de um imóvel utilizado como igreja evangélica. A polícia militar foi acionada por populares. Ao perceber que a vítima ainda tinha sinais vitais, uma guarnição da polícia militar socorreu de imediato o jovem até o Hospital Geral de Ipiaú, onde foi transferido para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. O estado de saúde é considerado crítico. Lembrando que o Alas sobreviveu recentemente a uma tentativa de homicídio após uma discussão em um evento na zona rural de Ipiaú. Este caso ocorreu em maio deste ano. Ele chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo. O Alas já possui passagens pela polícia por crimes relacionados ao tráfico de drogas, assalto e também homicídio. Muito bem, Kátia Gomes e Marco Bezerra, e você no Jornal do Meio Dia. Já sabe, não é? Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha obrigatória para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos com muitas notícias de polícia pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo, já já você volta com mais notícias para nós. Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Rede UniFTC. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
É, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Mas também participa por dentro dos fatos e acontecimentos de toda a Bahia e todo o país. Mas também participa porque o Jornal do Meio Dia, aqui no Jornal do Meio Dia, o ouvinte tem voz e tem vez. Então você pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, nós colocamos no ar aqui para vocês. Estamos com probleminhas na linha telefônica, mas vai utilizando aí o WhatsApp que a gente coloca a sua mensagem no ar. Marcos Bezerra já está navegando por ali. Tem mensagens de ouvintes aí, Marcos?
Tem sim, Kátia. Mandar um abraço para quem está acompanhando pela fanpage. O Hamilton Santos está em Caraí, Niterói, no Rio de Janeiro. A Edilza Santos também, ouvindo do Alto da Solidade em Ilhéus.
Muito obrigada a todos vocês pela audiência.
Do nosso WhatsApp, olha, o ouvinte informa, tem um senhor de 71 anos, de nome José Azeredo dos Santos. Ele veio aqui ao Banco da Vitória na segunda-feira receber um pagamento e após isso ele desapareceu. Ele é morador do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, trabalha aqui no Banco da Vitória. E a família já procurou em hospitais e até agora ninguém sabe o paradeiro dele, do senhor José Azevedo dos Santos.
Nossa, gente.
Que coisa,
né? Eles não deixaram característica, né? É importante, porque como somos rádio, o pessoal tá só ouvindo o que a gente tá dizendo, é importante, manda aí as características dele, se ele é alto, se ele é baixo, qual a estatura mais ou menos, se ele é moreno, se ele é negro, se ele é branco, pra gente poder explicar, ajudar mais aqui de alguma forma, tá bom? Mas aqui no Banco da Vitória, se alguém viu um idoso, né, Marcos, por aí, né, é bom tentar localizar a família para ver se é ele. Bom? Mais mensagem?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, quero saber se é mesmo verdade, né, que as datas de pagamento do Auxílio Brasil foram antecipadas. Sou fã de vocês. É a Maria Selma de Ilhéus que está perguntando.
Maria Selma, obrigada pelo carinho, tá? Um abraço. Olha, Maria Selma, você pode entrar aí no aplicativo Auxílio Brasil ou no Caixa Tem, você vai verificar lá as datas, que parece que realmente foram antecipadas. Tem muitas datas lá de pagamento. E é importante também... Ah, Kátia, não tenho acesso a smartphone. Você dá uma passadinha numa agência da Caixa Econômica que tem lá, anexado, papel lá, mostrando, sabe, as datas de pagamento, tá bom? Para você ter certeza qual é a sua data.
Se eu não me engano, quem tem o NIS Final 1... Os pagamentos começaram a ser feitos na segunda-feira.
Exatamente, dia 8, já começaram. E assim vai, final 2, final 3, tá bom? Mais mensagens?
Tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, ouvinte mandando áudio, a Cauana vai separar. Um alô para o Daniel, que está na sintonia também do Jornal do Meio Dia. O Tony do Licor, na Fazenda Porto Novo, ele pede um alô para a Deca, a Lana, a Alan e a Aline, estão na sintonia também no Jornal do Meio Dia.
Valeu, obrigada, pessoal.
Tem mais aqui, olha, gostaria de externar minha indignação e tristeza com a Prefeitura de Ilhéus, principalmente a Secretaria de Trânsito, que é a superintendência, na verdade. Lamentável a situação que o nosso município se encontra, carros em calçadas, pessoas nas ruas, comércios fazendo os passeios de extensão de seus negócios e por aí vai. O superintendente de trânsito disse que as ações iriam chegar em todos os bairros e até o momento estamos aguardando.
Qual é o bairro dele?
Ele cita alguns locais aqui, né, que ele vê problemas. Praça Santa Rita na Conquista, uma oficina fazendo da rua sua extensão. A entrada do Nossa Senhora da Vitória, distribuidoras que colocam as mercadorias no passeio, impedindo os pedestres de passarem.
No Nossa Senhora da Vitória eu vejo muito isso, Marcos.
Na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, tem uma escola bem no meio da avenida que é comum ver carros nas calçadas e crianças na rua.
Verdade, todos os dias eu vejo isso.
Motoristas que não respeitam as rotatórias da cidade, pontos de motoboys em cima de calçadas e curvas e outros lugares impróprios, né? Então, respeitem Ilhéus, ele diz. Vamos trabalhar por uma cidade melhor. Grato pelo espaço.
A gente solicita, então, a Superintendência de Trânsito, né? Para realmente fazer mais ações, né? Desenvolver mais ações contra isso aí, porque o pedestre é que tem que circular nas calçadas. E a gente vê muito isso em Ilhéus, né? Alguns comerciantes, toda regra tem exceção, principalmente aí com esses pontos que ele disse, como o bairro Nossa Senhora da Vitória, não existe a calçada mais para o pedestre. Né? Eles expõem tudo ali nas calçadas e o pedestre não tem direito de circular nas calçadas. Inclusive, estão me lembrando aqui que um proprietário de um guincho que estaciona na calçada na Avenida Esperança também, né? Deveria ser notificado aí pela Sutran. E eu me recordo que muitos ouvintes já nos ligaram falando sobre isso aqui, né? Várias vezes. Então a gente pede aí a Sutran, vou entrar em contato com o Serpa, que é muito prestativo, atencioso conosco, né? Para verificar isso aí e desenvolver ações urgentes, né? E resolva esse problema.
É só fiscalizar e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro.
Com certeza, isso é muito importante. São 12 horas e 42 minutos. Eu quero mandar um abraço especial aqui para ele, que é médico, né? Um especialista em oncologia, um grande médico, um grande profissional. Eu quero agradecer toda a atenção do Dr. Eduardo Kowalski, de Itabuna. Ele trabalha na Santa Casa, né? Doutor Eduardo, muito obrigada mesmo por tudo. Quero mandar um abraço especial para o senhor, porque eu admiro muito como profissional e como pessoa, como ser humano, porque um médico, Marcos, que lida com os seus pacientes de forma assim humana, dando toda a atenção à família, tem todo um cuidado, é digno de muita admiração, né?
Então, verdade.
Marcos, eu quero aqui parabenizar o Dr. Eduardo Kowalski, mandar um abraço especial para ele. Ele é nosso ouvinte também, viu? Um
abraço para ele.
Né? Então, muito obrigada mesmo, Dr. Eduardo. Ele sabe do que eu estou falando. Muito, muito obrigada mesmo por tudo, viu? Um abraço especial aí para o senhor, toda a equipe também de oncologia, o pessoal do Hospital de Base de Itabuna, quero mandar um abraço especial para o Dr. Fernando, um abraço para Roberto Gama, da diretoria. A assessora do Hospital de Base, minha amiga Karina, um beijo para você e todos aí, toda a equipe, né, do Hospital de Base, que também tem grandes médicos, grandes enfermeiros, ótimos técnicos de enfermagem também. Um abraço a todos. 12 horas e 42 minutos. Vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, já são 5 municípios aqui do sul da Bahia com casos suspeitos de varíola dos macacos. Então, cinco, né, os municípios aí do sul da Bahia que notificaram casos suspeitos de varíola dos macacos, que é a Mokenpox, e de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, né, ontem, na terça, as ocorrências de pessoas com sintomas da doença foram registradas em Camacã, Ibicaraí, Ipiaú, Ilhéus e Ubaitaba. Em todo o estado da Bahia, existem casos suspeitos em 75 municípios. Aqui em Ilhéus, foram notificados 3 casos de pessoas que apresentaram sintomas da varíola dos macacos, sendo um confirmado, outro descartado e um terceiro em investigação. Em Ibicaraí, foram informados 3 casos de moradores com sintomas, com 2 casos descartados e um caso sendo investigado. Camacã, Ipiaú e Ubaitaba têm um caso suspeito cada. Na Bahia, conforme dados atualizados até às 4 da tarde de ontem, foram registrados 292 casos suspeitos de varíola dos macacos. Destes, 94 foram descartados e 178 são casos suspeitos aguardando diagnóstico laboratorial. O estado tem 20 casos confirmados. Agora, em relação aos municípios com casos confirmados, né? Salvador tem 13 casos, Santo Antônio de Jesus 2, Cairu 1, Conceição do Jacuípe 1, Mutuípe 1 e Ilhéus 1 caso. A Prefeitura de Feira de Santana confirmou hoje pela manhã o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos. A CESAB disse que este caso só vai sair nos dados hoje mais tarde, tá? Há o predomínio aí, gente, do sexo masculino, né? São 18 casos e faixa etária variando entre 2 meses e 45 anos de idade. Quanto aos sinais e sintomas apresentados, foram referidos, na maioria dos casos, febre, adenomegalia, erupção cutânea, cefaleia e dor nas costas. A transmissão da varíola dos macacos pode ocorrer por contato direto com sangue, fluidos corporais, lesões cutâneas e ingestão de carne mal cozida. Essa é a primeira vez que eu ouço falar isso, viu? Essa ingestão de carne mal cozida. A transmissão entre pessoas ocorre por meio de contato próximo com secreções respiratórias, lesões na pele e objetos contaminados. E eu tenho assistido, né, vídeos de médicos especialistas dizendo que geralmente se pega mais por contato íntimo, né? Você se relaciona com a pessoa, usa a toalha da pessoa, essas coisas. No geral, a doença pode ser transmitida pelo contato com gotículas expelidas por alguém infectado, humano ou animal, ou pelo contato com lesões na pele ou por materiais contaminados, vestuário ou roupas de cama, por exemplo. O período de incubação da doença é, em média, de 6 a 13 dias, podendo variar de 5 a 21 dias, sendo recomendado isolamento e observação das pessoas infectadas por 21 dias, né? Então tá aí, nada de pânico, viu, minha gente? 12 horas e 47 minutos, tem mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem sim, Kátia, olha. Boa tarde, Kátia e Marcos. Na Praça Guilherme Xavier, aqui no Banco da Vitória, tem um bar que tem tirado a nossa paz.
Ixi.
De quarta-feira até domingo é uma perturbação.
Nossa Senhora.
Tem que fechar 8 horas da manhã. Isso aqui, quando não vira, 2 a 3 dias aberto sem parar, né? Então, pessoal reclamando provavelmente de som alto, né?
É, gente, pelo amor de Deus, qualquer estabelecimento comercial aí tem que ter limite, né, em relação a barulho, a som alto, tá? As pessoas têm que ter responsabilidade e lembrar que existem moradores, vizinhos, né? É. Tudo tem limite.
Outro ouvinte aqui, boa tarde, Kátia, Marcos. Tem que chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre. Em frente à UPA, na Avenida Esperança, não tem iluminação. Parece que está abandonada. Tem que mandar aí resolver a questão. Então a gente já indica mais uma vez o telefone 0800 do Disque Luz. É o 0800-721-0112. Vê se o pessoal dá um pulinho lá e resolve essa questão. Outro ouvinte aqui, manda boa tarde. Através desse programa, Marcos e Kátia, por favor, falem sobre a Rua 8 do Jardim Pontal, em Ilhéus, que virou uma lagoa. E
é,
o ouvinte aqui mandou, inclusive, um vídeo, né? A rua está alagada.
Não pode chover, né? Qualquer chuvinha alaga. É. E aí a prefeitura... resolver isso que é bom nada, né? É. Aí você procura saber quanto custa o IPTU de um imóvel daquele ali. Caríssimo, meu amigo. E o IPTU é um imposto que deve ser utilizado na infraestrutura,
isso,
né? Das ruas e avenidas. Porém, contudo, entretanto...
Todavia,
em Ilhéus, né? As coisas são bem complicadas, bem devagar, né? Uhum. Ontem, você viu o vídeo, a gente estava comentando lá que nós recebemos do grupo, aquele rapaz... Acho que ele tem moto, é isso? Reclamando dos buracos na cidade?
Sim. Carro, né? Carro.
É carro?
Chateadíssimo.
Ele reclamando dos gastos que ele tem tido, né? Porque o carro bate muito nos buracos onde ele mora. Uhum. E a todo momento ele está trocando certas peças, não
é
isso?
É.
E aí ele reclama, né? Do secretário de infraestrutura, do prefeito da cidade. E ele tá certo, tem que reclamar mesmo. Porque é inadmissível, gente. Nós estamos em 2022, tanto buraco ainda pelas ruas... Começou a abrir o buraco, ó, agiliza, tape, mas bem feito. Não é como diz o povo, não, é asfalto sorrisal, não, né, Marcos? Tem que ser um negócio bem feito.
Tem um ouvinte aqui que mandou áudio, Kátia. Vamos ouvir.
Marco, boa tarde. Kátia Gomes, boa tarde. Quem fala é titio, língua de tamanduá. Olha, Kátia, aqui no Banco da Vitória, na antiga quadra, eles colocaram uma areia nos pneus. Os meninos estão jogando lá e estão pegando micose nas pernas, devido xixi de cachorro, de gato, fezes de cachorro, fezes de gato, porque a areia está lá aberta, né, ao tempo, não tem nenhum tipo de muro, de cerca, para poder evitar que esses cachorros domésticos das vizinhanças vá nesse local. Então, portanto, as crianças... estão pegando micose nas pernas. Ontem mesmo, eu tive que comprar aqui uma pomada para uma criança que ele não estava conseguindo nem andar. Então, e outra coisa, o vereador mora encostado a essa antiga quadra, o vereador Edivaldo Gomes, e nada toma providência, de nada. Boa tarde.
É, que a providência seja tomada, né? O mais rápido possível, né? As coisas precisam ser organizadas no Banco da Vitória. Mais alguma coisa, Marcos?
É, tem mais aqui. Kátia, Marcos, vocês são show. Sou Kátia Reis, aqui do Vilela, em Ilhéus.
Xará.
Fala aí para os nossos governantes, que é a Rua Amazonas.
Rapaz, Ecoelba, pior concessionária de energia elétrica desse país. É isso mesmo. Quantas vezes hoje, Marcos, queda de energia? Quatro
ou cinco?
Acho que
é terceira ou quarta.
É. Pois é, gente, aí quando cai a energia, aí em seguida o nosso gerador aqui arma, né? Então nós estamos no ar porque temos um gerador. Não tem energia elétrica nesse momento no Banco da Vitória. Ou aqui em cima, no Alto Bela Vista, onde está a rádio. Não posso dizer por todo o Banco da Vitória, mas nesse momento aqui na rádio, caiu de novo a energia elétrica, dona Coelba. Lá no sul também estava assim hoje de manhã. Eita, Lele! Mas vamos para frente, né? Com o gerador a gente consegue... continuar no ar. Marcos, você estava falando a mensagem da Kátia Reis, que é minha xará. Um abraço para você,
sim,
Kátia.
Sim.
Um beijo. Kátia com C ou com K, minha linda? O meu é com C. Bem simples.
O dela é com
básico.
C também.
Pois é.
Ela pede para falar para os governantes que a Rua Amazonas, próxima ao Barro Vermelho, lá no Teotônio Vilela, tem muito buraco, né, de fazer medo.
Uhum.
E que eles estão aí pedindo, por gentileza, para passar lá. Dá um jeito, passar um asfalto se for possível, que a situação tá feia. E ela agradece.
Qual é o local mesmo, Vilela?
Lá no Teotônio Vilela, na Rua Amazonas, próximo ao Barro Vermelho.
Pronto, Rua Amazonas, bairro Teotônio Vilela, próximo ao Barro Vermelho, Prefeitura de Ilhéus, vamos lembrar que existe. Secretaria de Infraestrutura, vamos mandar arrumar urgente, por gentileza. 12 horas e 52 minutos, vamos de informação, Marcos Becerra, por favor, porque já já ele vai ser acionado de novo. Traz essa notícia para nós. Mulher desaparece em barragem após cair de lancha durante passeio. Isso ocorreu no sudoeste da Bahia, né?
Pois é, uma mulher de 29 anos desapareceu após cair de uma lancha durante um passeio na barragem da Pedra, em Jequié, região sudoeste do estado. O incidente aconteceu no domingo e até amanhã de hoje, quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros seguem com buscas na localidade. Bianca Maciel Moura Santos estava acompanhada de outras 3 pessoas na embarcação quando se desequilibrou e caiu na água. 2 homens que estavam na lancha, um deles é o proprietário da embarcação, prestaram depoimento na delegacia para contar o que ocorreu. A 3ª pessoa é uma amiga de Bianca, que ainda vai prestar esclarecimentos à polícia. Mergulhadores aí de Jequié e de Vitória da Conquista se revezam nas buscas, que estão no 3º dia. Não há detalhes sobre a profundidade no trecho onde a mulher caiu. A barragem hidrelétrica faz parte da usina da Pedra, localizada no Rio de Contas, que integra uma bacia hidrográfica com cerca de 53 mil quilômetros quadrados. O equipamento tem 7 comportas e é administrado pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF.
Nossa, que triste, hein, gente? É. Infelizmente, aí, até agora, a Bianca não foi encontrada, né? Nem com vida, nem, infelizmente, nenhum corpo. A gente vai continuar acompanhando. Quando tivermos mais informações sobre esse caso, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 55 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações para nós nessa segunda entrada dele aqui de hoje no programa. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece sintonizado no Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno aqui da sua viatura virtual da Gabriela FM. Pois bem, já estamos de volta, reabastecidos com notícias do setor policial. E você, a partir de agora, já vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos lá, então. Extremo Sul baiano. Na manhã de ontem, terça-feira, populares acionaram o SICOM via 190 para atender uma solicitação de tentativa de homicídio em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Os militares estiveram no local e tomaram as primeiras providências. Segundo informações de populares, tiros foram ouvidos e depois encontraram a vítima ferida. A vítima foi identificada como Adilson Rodrigues Manuel, 37 anos. Adilson foi atingido por 2 tiros, sendo 1 no rosto e 1 na lombar. Ele foi socorrido ao hospital municipal e foi direto para o centro cirúrgico. Nada foi levado da vítima, o que indica que não foi um caso de latrocínio. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação fica por cargo do delegado titular de Nova Viçosa, Rui Pinheiro. Ainda no extremo sul da Bahia, trabalhador rural, ele foi morto a pauladas no município de Eunápolis. O caso foi o seguinte: a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um trabalhador rural ocorrida na zona norte da cidade de Eunápolis. Danilo Mendes de Jesus, 32 anos de idade, ele foi agredido até a morte com golpes de pau na cabeça. O corpo foi localizado e jogado em um matagal às margens de uma rua. Danilo trabalhava em uma fazenda e morava no bairro Alecrim 2, na mesma região onde foi morto. Pessoas que residem na localidade disseram para a polícia que ele, o Danilo, era dependente químico e esta morte violenta pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Olha, a mulher, ela foi socorrida, mas ela morreu após ser atropelada por uma motocicleta no município de Guanambi, sudoeste da Bahia. Terezinha Odília Fernandes, 39 anos de idade, morreu após ser atropelada por uma motocicleta na manhã de ontem em Guanambi. Terezinha foi socorrida por profissionais do SAMU e levada para o Hospital Geral de Guanambi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Conforme informações da Superintendência Municipal de Trânsito, a CMTRAN, o motociclista que não foi identificado, ele foi encaminhado também para o Hospital Geral de Guanambi. Não há informação sobre o estado de saúde do condutor da moto. O corpo de Terezinha foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Guanambi. Olha, Kátia e Marcos, que tragédia. Uma criança de 11 anos de idade, ela morreu após a bicicleta em que estava colidir com o muro na tarde de ontem, terça-feira, na Fazenda São João, zona rural do município de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano. Segundo testemunhas, a jovem Jennifer Santos do Amaral estava descendo uma ladeira quando perdeu o controle da direção da bicicleta e colidiu no muro de uma residência por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem. Por força e conta do impacto, ela morreu na hora. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Olha, em nossa grande Bahia, um pedreiro de 67 anos de idade, identificado como José Francisco Costa, assassinou com vários golpes de faca na tarde de ontem a ex-companheira Virgínia Cerqueira, 49 anos de idade, que trabalhava como lavradora. O crime ocorreu por volta das 14 horas na localidade do Cajueiro, pertencente ao município de Santanópolis. Segundo informações do tenente coronel e comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar de Serrinha, Alexander Miller, após cometer o crime, o idoso voltou para a residência dele e tirou a própria vida com um tiro de espingarda na boca. De acordo com as informações colhidas no local do assassinato, revelaram que o pedreiro foi até a casa da ex-companheira e cometeu o crime após uma discussão. Ele supostamente não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, mas aconteceu a tragédia. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado juntamente com a Polícia Militar para a remoção dos corpos. Kátia Gomes, Marcos Bezerra, sua viatura virtual da Gabriela FM fica por aqui. Nesta quarta-feira voltaremos amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Até a edição de amanhã, de quinta-feira, do Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, conforme publicação hoje no Diário Oficial da União. O projeto teve 36 pontos vetados e mantém a previsão das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, em mais de 19 bilhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar e as despesas. Marcos Bezerra, inscrições abertas, né, para a segunda edição do FIES 2022, não é isso?
Isso aí, Kátia. O Ministério da Educação, MEC, abriu inscrições para o segundo edital de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. São mais de 44 mil vagas ofertadas a estudantes interessados em financiar cursos superiores em instituições privadas. As inscrições devem ser feitas no portal Acesso Único, desde ontem, a sexta-feira, dia 12. Os resultados serão divulgados em chamada única, na terça-feira da próxima semana, dia 16. Os inscritos não selecionados na chamada serão automaticamente incluídos na lista de espera. Para concorrer, é necessário que o candidato ou a candidata tenha participado de ao menos uma das últimas 11 edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e obtido média mínima de 450 pontos nas provas, além de nota superior a zero na redação. O programa é exclusivo para estudante de família com renda per capita mensal de até 3 salários mínimos. No período de 17 a 19 de agosto, será o período de complementação das inscrições pré-selecionadas na chamada regular. Já de 22 de agosto a 22 de setembro, correrá o prazo de convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera, Kátia.
Então tá aí, né, minha gente? Essa foi a última notícia do Jornal do Meio-Dia. A edição desta quarta-feira, 10 de agosto, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, também, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.